Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Niterói e Região, o Sindiágua RJ, Ari Girota. Ari Girota, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste. Bom dia a todos os ouvintes aí do programa Faixa Livre da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar com vocês de novo aqui, ter a oportunidade de falar sobre um tema tão relevante e importante, que é a questão da tentativa de privatização da SEDAE.
Ari, muito obrigado por você novamente conversar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um feliz ano novo, de muitas realizações, muita saúde e também muita luta aqui para a nossa população. Ari, aquela ameaça que estava colocada desde 2017, quando foi acordado o plano de recuperação fiscal entre o Estado do Rio e o governo federal, parece que pode se concretizar em abril, que é a privatização da SEDAE. O governo divulgou o edital de venda da companhia na semana passada, depois de um longo processo de precarização da empresa realizado nos últimos anos. Eu te confesso que gostaria de tratar de temas mais leves com você nessa nossa primeira entrevista do ano, mas infelizmente a realidade se impõe. Primeiro, eu queria que você dissesse, Ari, se essa privatização anunciada pelo governo já para o mês de abril era esperada por vocês do Sindiágua. Foi algo que surpreendeu? Como é que você viu esse anúncio?
Em relação à situação dessa publicação do edital de concessão da SEDAE, que representa, em última análise, a privatização da empresa, não nos causou surpresa tal publicação. Já esperávamos esse avanço, esse atropelo, né, por parte do governo estadual. O que nos causa surpresa é o fato do hoje governador em exercício, Cláudio Castro, né, que nos parece ser um homem mais sensato, mais dado a ouvir as opiniões técnicas, né, e pensar efetivamente em fazer uma gestão responsável, ele está sendo pautado aí pelo plano do torra tudo por dinheiro do governo federal, né, essa política entreguista e subserviente de Paulo Guedes e Bolsonaro. Na medida em que, no momento de pandemia que estamos vivendo, né, onde no estado do Rio de Janeiro praticamente foram paralisados todos os processos administrativos que não tinham relevância para a saúde da população, eles tocaram o processo de privatização, em última análise, da única empresa que, além de trazer resultados financeiros para o estado, é a linha de frente aí no combate ao Covid, porque nós produzimos e entregamos água de qualidade para mais de 11 milhões de pessoas. Então, essa publicação desse edital ao atropelo do momento, né, sem levar em conta todo esse processo de necessidade do Estado atuar, ou seja, querer entregar para a iniciativa privada a empresa que é responsável por levar água, principalmente para aquelas populações que não têm como pagar por ela, no nosso olhar, um crime. Mas nós estamos atentos aí e vamos seguir determinados a impedir que esse processo se concretize em benefício, obviamente, do melhor interesse público e coletivo da população do estado do Rio de Janeiro.
Você chegou a dar uma olhada nesse edital de licitação, Ari? O que é que você pode destacar desse documento? Quais são as premissas colocadas nele e o que mais te preocupa?
Veja, o edital, ele está repleto de contradições, vamos colocar nesses termos, né? Primeiro, ele foi feito baseado aí em números, né, estimados de 2018, né? Inclusive, uma coisa que tem sido muito discutida nesse momento é a questão do valor do metro cúbico de água produzida pela SEDAE, que em tese ficaria conforme estabelece o edital, ou seja, a SEDAE passaria a ser apenas uma produtora de água, né? E da cartola, do nada, os cálculos, como eu falei, que foram usados como referência, insumos e itens de 2018, sequer consideraram o valor corrigido da inflação, seja pelo INPC ou pelo próprio IGPM, que já dariam um valor do metro cúbico bem acima do que foi, num primeiro momento, estimado pelo BNDES, que é no, na casa de 1,42, R$ 1,42, que os técnicos da SEDAI, numa conta mais específica, mais criteriosa, chegaram a um valor mínimo de R$ 2,20, mas que, lamentavelmente, o governador, junto com o BNDES, tiraram um valor de 1,70, que torna insustentável a própria produção de água. Ou seja, esse talvez seja o detalhe do edital mais importante a ser considerado, né? Por outro lado, temos outras questões, como a não atualização dos valores de passivos trabalhistas, civil, da SEDAI. Não se atualizou os valores do patrimônio da SEDAI, das ETAs, das ETs, dos milhares de quilômetros de rede. Ou seja, está se pegando uma coisa que é o patrimônio do povo do Rio de Janeiro, uma coisa que é pública, estatal, e literalmente entregando para a iniciativa privada para que eles realizem lucro e ganhem dinheiro. Então, o edital, ele tem muitas questões a serem levantadas, que serão inclusive objeto aí de enfrentamento jurídico, né? Porque é o campo que tem nos restado, porque a política me parece que não entendeu a relevância do tema, e estaremos aí promovendo esse enfrentamento com muita serenidade, tranquilidade, repito, não em defesa. Numa defesa corporativa, mas numa defesa do patrimônio que, repito, pertence ao povo do Rio de Janeiro. E nenhum governo foi eleito para torrar o patrimônio do Rio de Janeiro para entregar na mão da iniciativa privada.
O ex-presidente da SEDAI, o Wagner Victer, disse recentemente que há cinco graves equívocos no modelo de privatização da SEDAI que precisam ser sanados. Ele isenta o governador Cláudio Castro de culpa e condena especialmente os valores anunciados para a outorga, 10 bilhões de reais, e para os investimentos, 30 bilhões, ressaltando que é absolutamente impossível uma inversão financeira desse montante sem aumento abusivo de tarifas. Você concorda com essa análise do Victor, Ari? Corremos o risco de ter tarifas muito mais altas para a população depois dessa privatização nesse modelo estabelecido?
O engenheiro Wagner Victer, né, nosso ex-presidente, é um homem de uma competência inquestionável. Ele é muito feliz aí nas colocações dele. É fato. O papel aceita tudo, né? E o BNDES aí cumprindo essa agenda ultraliberal de privatizar tudo, colocou no papel aquilo que ele acredita ser viável. E que nós entendemos, né, e temos um estudo realizado, inclusive, que prova isso, que para que seja implementado esse projeto do BNDES, quem vai pagar a conta é você, ouvinte do programa Faixa Livre, é você, população do estado do Rio de Janeiro. Veja, não há nenhum estudo concreto do cálculo das tarifas. Não há uma previsão de custo de investimento, de manutenção, do custo de produção da água para a SEDAI que vai ficar. Não há uma avaliação de todo o serviço de dívida que vai restar para o Estado e para você, contribuinte, que vai arcar com o prejuízo. Esse projeto, que alega-se aí a questão dos 30 bilhões nos próximos 30 anos, para vocês terem uma ideia, ele é tão falacioso que você, se você olhar hoje para a SEDAI que está aí, com todos os problemas que nós temos, as contradições, com a sabotagem que foi realizada pelo ex-presidente Hélio Cabral, que nos trouxe aí dois grandes problemas perante a população, hoje a SEDAI, ela entrega para o governo do estado um resultado positivo anual da ordem de 1,22 bilhões. Há uma estimativa que nos próximos anos esse valor chegue à casa de 1,3 bilhões de reais, ou seja, 1 bilhão e 300 milhões ano. Ou seja, se o governo do estado escolher manter a SEDAI pública como é hoje, os resultados obtidos nas tarifas, na cobrança de conta d'água, com a prática do subsídio cruzado, com a prática da tarifa social, ainda assim a SEDAI poderá ter resultados positivos da ordem de 1,3 bilhões ano, o que, se projetado ao longo dos 35 anos de concessão, que é a previsão para a entrega para a iniciativa privada, daria, em números muito rápidos, algo em torno de quase 37 bilhões de reais. Ou seja, o governo fica com a SEDAI, mantém o seu resultado, mantém a capacidade de investimentos e vai ainda ter a plena condição de universalizar o saneamento. Então, vejam bem, isso não é uma teoria, isso não é uma narrativa. Nós temos um estudo de capacidade de investimento da SEDAI, considerando, é claro, o benefício da imunidade tributária, da qual a SEDAI é detentora, né, através de uma decisão do STF, benefício esse que se perde no processo de concessão. Então, de cara, o governo do estado hoje perderia algo em torno de 600 milhões de reais em imunidade tributária, dinheiro esse que passará a ser pago pelo contribuinte através das tarifas, das contas, para a iniciativa privada e, consequentemente, como o ex-presidente Victor fala muito apropriadamente, gerará um aumento abusivo de tarifas. E nós já vemos isso acontecer em todas as empresas privadas que atuam no Rio de Janeiro. Águas do Paraíba agora teve um reajuste de quase 10% na sua tarifa, enquanto o salário mínimo das pessoas não teve a correção da poupança. Então, veja, é importante que a população entenda, eles serão, ou melhor, nós seremos os mais afetados.
Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Ari, além da elevação das tarifas, que outros problemas a privatização da SEDAI pode trazer para a população mais pobre do Rio?
A privatização se concretizada, a gente tem provas aí de que a população mais pobre, mais periférica, aqueles moradores de comunidade, não vão ter o acesso à água garantido, não vão ter garantido também o acesso à implantação de sistemas de esgotamento sanitário. Por quê? A lógica do privado, gente, é a lógica do lucro. E eles vão atender a quem pode pagar. É simples. Veja, eu não estou nem falando que eles estão errados. O que eu estou querendo dizer para vocês que nos ouvem é que a lógica do público não prevê o lucro. E, consequentemente, o objetivo principal é a saúde coletiva, é o bem comum, é o bem-estar da população. Eles estão desconsiderando que hoje, apesar dos problemas, friso mais uma vez, a SEDAI leva água para mais de 11 milhões de pessoas. Eles têm por hábito usar como exemplo o município de Niterói. Ah, um exemplo que deu certo a privatização. Falácia. Niterói compra água da SEDAI, gente. Os assentamentos, as favelas, as comunidades de Niterói não receberam o saneamento básico depois de 19 anos de privatizado. Os próprios córregos e rios de Niterói, quem tiver a oportunidade de visitar Niterói, canal da Lemos Cunha, canal que passa dentro do Campo de São Bento, que é um ponto turístico de Niterói, canal da Avenida Rui Barbosa, em São Francisco, todos eles recebem esgoto depois de 19 anos de privatizado. Por quê? Porque as comunidades não foram saneadas. O único empresário que trabalha para ter prejuízo, gente, é o Estado. E veja, se o Estado do Rio entrega a SEDAI para a iniciativa privada, a iniciativa privada não vai ter prejuízo, ela vai trabalhar para lucrar. Então, a população mais pobre, ela vai ser profundamente atingida. E aí a classe média e as populações mais abastadas vão falar assim: bom, então é só o pobre. Não, lê do engano. As doenças de veiculação hídrica, meus amigos, elas não têm fronteiras. Então, se você não promove o saneamento, se você não universaliza o saneamento, você não tem garantido a sua saúde, a sua praia, a sua lagoa, enfim. Então, é fundamental, é importante que a população mais pobre nos escute e nos ajude nessa luta e diga para o seu político, para o vereador, para o prefeito, para o deputado e principalmente para o governador, que esse processo de concessão não pode sair.
Agora, Ari, eu tenho uma curiosidade. Por que toda essa ânsia dos neoliberais de privatizar a SEDAI? Por que não se fala na venda da Sabesp em São Paulo ou da Copasa em Minas Gerais, empresas de saneamento também públicas em estados comandados pelo que há de pior dos representantes no liberalismo no nosso país, que são o João Dória e o Romeu Zema. Por que esse ataque à nossa SEDAE apenas?
É, Anderson, meu amigo, fico muito feliz quando se fala nossa SEDAE, exatamente, a nossa SEDAE, a SEDAE do povo do Rio de Janeiro. Esse ataque à SEDAE, a nossa SEDAE, ele tem um propósito, tem uma coisa bem latente aí. A SEDAE, diferentemente da Sabesp, diferentemente da Copasa, a SEDAE ela é uma empresa cuja as ações, né, não são negociadas em bolsa. O seu maior acionista é o governo do estado do Rio de Janeiro, 99,996% das ações estão nas mãos do governo estadual. Portanto, ela é uma empresa, em última análise, 100% pública. E como uma empresa 100% pública, ela é o retrato de que a coisa pública pode e deve funcionar a serviço da população. Então, eles estão nessa sanha de tentar privatizar a SEDAE, porque o exemplo da SEDAE é um exemplo que, a partir lá da presidência do senhor, do engenheiro Wagner Victor, né, que deu aí uma, vamos dizer, um upgrade, né, administrativo, gerencial, que foi responsável pelos prêmios, né, que nós conquistamos sucessivamente de melhor empresa de infraestrutura e saneamento, que fez com que a expansão do Guandu 2, né, através aí de uma gestão enxuta, de uma gestão técnica com engenheiros e todo o corpo técnico da SEDAE, sem nenhuma intervenção política, pudesse acontecer, né? Estamos aí com as obras em curso, nos alçassem a empresa pública estatal com os maiores investimentos em saneamento, em infraestrutura de saneamento no país, desconstruindo a ideia de que o público é ruim. Isso é tão latente, é tão escrachado, que eles precisaram colocar um presidente na SEDAE de fora do quadro, um elemento que trabalha para a iniciativa privada desde sempre, que foi o senhor Hélio Cabral, que era integrante lá do Conselho Vale Samarco, responsáveis lá pelo desastre de Mariana e Brumadinho, né? Se vocês lembrarem bem, colocaram essa pessoa para, em um ano, destruir a imagem da empresa perante a opinião pública. Porque lembrem vocês, até 2019, dezembro de 2019, ninguém questionava a qualidade da água da SEDAE. Tínhamos problemas de abastecimento em alguns locais, mas a qualidade da água era inquestionável. E colocou esse senhor para acabar com a imagem da empresa perante a opinião pública. Então, é por isso a sanha de privatizar a SEDAE. Porque se o modelo da SEDAE, de gestão, com qualidade, com seus técnicos capacitados, né, sem intervenção política, se alastrasse pelo país, nós teríamos aí no mínimo 23 empresas públicas estaduais operando sob o regime estatal, 100% público estatal, demonstrando que a empresa pública ela é viável e necessária. É isso que está por trás de toda essa estratégia de tentativa de privatização.
O prefeito do Rio, que tomou posse no último dia 1º, Eduardo Paes, se mostrou contrário à privatização e disse que não vai, abre aspas, assistir de camarote cariocas sendo tungados, fecha aspas. Você acredita nesse discurso do político do Democratas, Ari? Você acha que ele pode fazer algo para evitar essa privatização? E o que de fato ele pode fazer?
O Rio de Janeiro não é para amadores, né? Vamos levar em conta isso. O prefeito Eduardo Paes, hoje reeleito, né, e à sua frente da prefeitura, apesar de fazer parte do DEM, eu lembro que em 2018, quando ele foi candidato a governador, ele assinou um compromisso com os trabalhadores da SEDAE de que, se eleito governador, não privatizaria a empresa por entender a relevância dos serviços prestados pela SEDAE para o povo do estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, nós atuamos em 64 municípios do estado, né? Hoje ele assume a prefeitura, né, em que pese fazer parte do Democratas, ele é um carioca, e é um carioca da gema, um executivo, né, e que tem lá suas características muito peculiares, eu posso assim dizer. E, de fato, ele pode e deve impedir esse processo. Primeiro, porque A maior parte da arrecadação da SEDAI, ela vem, cerca de 78,9% do valor arrecadado da SEDAI vem do município do Rio de Janeiro. Então, o município do Rio de Janeiro, né, através dessa gestão centralizada da SEDAI, é que proporciona que investimentos em municípios de menor porte, que investimentos em comunidades, em favelas, possam, a partir de agora, se tornarem algo concreto, possam acontecer. E por que que eu falo a partir de agora? Porque eu não sei se os ouvintes sabem, a SEDAI, ela é fruto da fusão de três empresas, que era a Sanerj, a SEDAG e a ESAG, ainda na década de 70. E, ao longo dos últimos 40 anos, a SEDAI veio se consolidando no mercado. A despeito de todos os atropelos políticos que nós tivemos, e aí eu fiz um recorte aqui a partir da gestão do senhor Wagner Victor, né, a empresa se consolidou, ela adquiriu capacidade de investimentos. Então, eu diria ao prefeito Eduardo Paes, se me fosse permitido, que ele tem que azedar essa concessão, sim, porque só ele, enquanto prefeito, terá a ganhar, né? Porque estará oportunizando ao Estado do Rio de Janeiro que a maior empresa de saneamento hoje, com obras em execução de infraestrutura, continue a prestar um bom serviço para a população. E aqui não cabe a discussão das contradições, que, como eu sempre digo, toda grande empresa, toda grande família tem suas contradições. O que cabe à população, e agora ao prefeito Eduardo Paes, é exigir que os serviços sejam melhorados, aperfeiçoados, mas que possamos seguir atendendo ao povo do Rio de Janeiro com o que ele merece, que é água de qualidade e esgotamento sanitário. E aí eu diria a você que, mesmo sendo integrante do DEM, antes de integrar o DEM, Eduardo Paes é um carioca da gema, torcedor da Portela, é uma pessoa que eu acredito saberá fazer a coisa certa no momento certo. Então, prefeito, se o senhor estiver nos ouvindo, mantenha a SEDAI pública estatal a serviço do povo do Rio de Janeiro, que quem vai ganhar é a população e, consequentemente, o senhor.
E vocês do Sindiágua e das entidades que têm responsabilidade com a população do Rio de Janeiro e com a coisa pública, o que vão fazer para impedir que esse crime, que é a privatização da SEDAI, seja consumado?
Anderson, a gente, todos nós, né, Sindágua e as outras entidades que representam os trabalhadores da SEDAI, do saneamento em geral, movimentos sociais, nós estamos em duas frentes distintas. Duas não, três. Primeira frente é a frente política, né? Nós temos um trabalho aí sendo feito com vereadores e prefeitos do interior. Agora, com os novos vereadores eleitos para a Câmara Municipal, estamos também intensificando esse trabalho. Estamos também dialogando com o Parlamento Estadual, com a Alerj, parlamento esse que já recebeu farto material documental, né, que foi apresentado, inclusive, por um outro engenheiro, um engenheiro que tem aí um vasto conhecimento da empresa, que é o Dr. Cid Cury, que é um ex-presidente da SEDAI também. Um material que dá robustez ao argumento de que uma burrice sem tamanho, um crime contra o erário público, permitir que a concessão aconteça, ou seja, que a privatização aconteça. Então, o parlamento está recebendo todos os elementos para decidir em contrário. Estamos também com os movimentos sociais, dialogando com as populações, né? Com todos em geral, mas principalmente aqueles que moram em comunidades, que moram nas periferias das grandes cidades, porque esses sim serão impactados num caso de privatização. Porque se hoje você, com a tarifa módica que nós praticamos, você tem dificuldade, imagine daqui a 2, 3 anos, com a tarifa dobrando de preço, como é que vai ser a sua vida? Eu te faço uma pergunta: a sua conta de luz diminuiu? A sua conta de telefone diminuiu? O transporte público melhorou? Tá aí os BRTs aí que foram criados, né? Seguem aí. A lógica privada é: não deu lucro, eu sucateio, eu guardo, eu recolho os ônibus, e quem anda amontoado dentro dos ônibus somos nós, trabalhadores do cotidiano. Então, o nosso trabalho é esse: mostrar à população que a questão da água, a questão do acesso à água, ela não pode sequer passar pela questão do lucro. E a SEDAI precisa continuar pública, atendendo a todos com seu serviço de produção e distribuição de água e tratamento de esgotos. E também estamos atuando na esfera jurídica, né? Conversando com juristas renomados, com procuradores, que têm nos orientado nas possíveis ações. Porque não pensem que todos estão a favor da privatização. Existem muitos procuradores, promotores e defensores que estão aí muito conscientes do que está se passando e que, no momento adequado, vão estar também se manifestando em prol da coisa pública e do que representa a empresa SEDAI para o povo do Rio de Janeiro.
Para finalizar, Ari, o que é que o povo do Rio de Janeiro pode fazer para que esse absurdo não seja implementado por esse consórcio entreguista do governo do estado com a gestão federal?
A população precisa entender, né, e nos ajudar que se privatizar, quem vai pagar a conta são eles, são vocês, somos nós, né? Não tem fórmula mágica, não tem conta diferente. Se é público, é de todos, se é privado, é de alguns. Privatizar a SEDAI é criar a figura do atravessador da água. Ou seja, a SEDAI, em tese, vai continuar produzindo água, captando, tratando e entregando essa água na mão de uma empresa privada para que ela, usando a rede implementada pela SEDAI, que já está aí há anos, há mais de 40 anos ela foi se consolidando, leve água na sua casa, coisa que nós já fazemos, só que por um preço mais alto. Então, a gente precisa que a população entenda que os problemas vivenciados agora ao longo de 2020, que foi o primeiro problema da geosmina, e mais recentemente, o problema do Lameirão, foram dois problemas pensados de maneira ardilosa para comprometer a imagem da SEDAI perante você, que é nosso usuário, você, que é nosso patrão, para que vocês aceitassem essa narrativa hipócrita e mentirosa de alguns órgãos de imprensa, de algumas pessoas que se dizem defensoras dos seus interesses, mas que, na verdade, estão defendendo os interesses da iniciativa privada, da Firjan, das empresas privadas de construção e que representam as empresas privadas de saneamento, porque eles não estão satisfeitos com os péssimos serviços que eles já prestam em alguns locais. Eles querem abocanhar a fatia do serviço de água que gera resultados para o estado todo. É isso que eles querem. Eles não querem melhorar nada. Nós temos vários exemplos aí no Tocantins, onde as cidades menores foram entregues, devolvidas para o governo estadual, no Amazonas, em Manaus, que já foi privatizado e a população pobre continua sem ter acesso à água e ao esgotamento sanitário. Itu, na crise de 2014, o serviço foi remunicipalizado. Isso para não falar nas mais de 300 cidades ao redor do mundo, entre elas Nova York, Paris, Berlim, Buenos Aires, no próprio Uruguai, na Bolívia. Enfim, cidades que reestatizaram os seus serviços porque viram que a concessão privatização não trouxe resultados positivos para a população. Então, minha gente, o que vocês podem e devem fazer é cobrar que nós, servidores públicos da SEDAI, prestemos o melhor serviço a vocês, é cobrar que o governo promova concurso público para que nos quadros da SEDAI tenhamos renovados o nosso corpo técnico de engenheiros e administradores para continuar melhor servindo a todos vocês, mas principalmente exigir que a SEDAI não seja concedida, exigir que o governo estadual não siga com esse processo, exigir do poder judiciário que esse se manifeste pelo processo legal e não pelas decisões políticas por conta do momento que se vive, e principalmente exigir do prefeito Eduardo Paes, que assume aí o protagonismo no município do Rio de Janeiro, que ele se posicione em prol da SEDAI pública a serviço do povo do Rio de Janeiro, não só do município, mas também dos 64, dos outros 63 municípios que nós atendemos. Contamos com a solidariedade de todos vocês.
Ari Girota, eu quero te agradecer por você mais uma vez dialogar conosco aqui do Faixa Livre. Eu quero te desejar, além de um grande 2021, um ótimo dia de trabalho e muita força nessa luta contra a privatização da SEDAI e quero te deixar aqui o meu abraço.
Eu é que agradeço, Anderson, ao programa Faixa Livre, à Rádio Bandeirantes, AM, por mais essa oportunidade de estar aqui esclarecendo, compartilhando informações acerca dessa tentativa criminosa de privatização da SEDAI. E eu espero que todos tenhamos aí um ano de 2021 de vitórias nas lutas que estamos travando pelo direito ao acesso à água, que todos possamos ser vacinados contra essa pandemia, contra esse Covid-19, que possamos seguir sobrevivendo e lutando por direitos da classe trabalhadora, pela dignidade de nossas famílias. Os 5 mil trabalhadores da SEDAI agradecem essa oportunidade e estamos aqui à disposição para continuar esclarecendo e principalmente servindo a você, população do Rio de Janeiro, com a nossa capacidade técnica, com a nossa determinação em levar água de qualidade para vocês. E essa pandemia provou isso. Onde nós não levávamos água, estamos levando através de carros-pipa, temos uma rotina nova implementada, implantamos cisternas em comunidades e poderemos fazer muito mais. Mas nós precisamos do apoio de todos vocês. Obrigado, um fraterno abraço, um feliz 2021 para todos e protejam-se.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos de Niterói e Região, o Sindiágua RJ, Ari Girota. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.